Senador Jorge Viana, estou com dificuldades hoje, estou meio afônico, mas vou tentar fazer um discurso, não com a energia, mas lendo com mais calma, porque o momento que a gente vive hoje é de extrema gravidade e vai ter agora o lançamento da Frente Parlamentar em Defesa da Soberania Nacional, presidida pelo nobre senador Roberto Requião, com a presença dos ilustres economistas Bresser Pereira e do nosso grande ministro Celso Amorim, que inclusive ontem esteve na Comissão de Relações Exteriores e fez uma análise... Anteontem.
Na segunda-feira.
Fez uma análise muito rica sobre a situação internacional, os conflitos, a situação da Europa, os desafios do Brasil. Senhoras e senhores, o governo Temer derrete sobre os escombros de denúncias pesadas. Nem chega a ser um governo, mas, sem dúvida, é uma quadrilha. Até a base parlamentar, que antes parecia tão sólida, desmancha-se no ar, como vimos na derrota da reforma trabalhista na Comissão de Assuntos Sociais. Enquanto isso, o tal mercado prevê a expectativa de queda do PIB de 0,5% para 0,4% neste ano. Comemoraram muito, 1% de crescimento econômico no primeiro trimestre. Mas já falei isso várias vezes aqui. Na verdade, esse crescimento de 1%, 0,9% foi safras agrícolas. O investimento caiu 1,6%, consumo das famílias caiu, gasto do governo caiu. O pessimismo é geral, inclusive entre economistas neoliberais, diversos analistas, inclusive nesse campo, que antes apoiavam o governo, como Marcos Lisboa, começam a revelar ceticismo sobre o desempenho econômico das ações do governo Temer. Afirmam que a meta fiscal não será cumprida e o país entrou numa fase de estagnação, ou seja, dissipou-se por completo o otimismo, até nas hostes do neoliberalismo. São muitas as consequências políticas da crise econômica. O governo Temer perde seu único discurso de sobrevivência. Trata-se de um moribundo. O Brasil não aguenta um governo desses, cujo único objetivo é a sobrevivência de sua quadrilha até 2018. O governo Temer, todos nós sabemos, é um grande desastre. Mas o maior de todos esses desastres é que, caso o governo consiga levar a cabo as suas propostas ultraliberais, teremos um retrocesso. Depois de muito do que foi feito de 1930 para cá, a condição de um país neocolonial. O Brasil passará a ser exclusivamente, senador Jorge, eu peço desculpas, eu vou interromper minha fala aqui. Na verdade, tinha feito um pronunciamento para falar sobre essa frente parlamentar em defesa da soberania nacional, mas está muito difícil. Peço desculpas aqui aos colegas. Mas eu estava, a voz estava indo embora, eu vou dar como lido esse pronunciamento aqui, vou encerrar minha fala. Só queria fazer uma consideração, senador Jorge Viana. Nós estamos discutindo reforma trabalhista e estamos penalizando nessa reforma trabalhista aqueles que ganham 1 a 2 salários mínimos. Hoje eu tomei conhecimento, senador Regufo, senadora Ana Amélia, da nova Lomã que estão discutindo sobre a magistratura brasileira. Eu confesso que fiquei chocado com o que eu vi. Nós estamos penalizando os mais pobres, olha que tipo de coisa estão preparando e vai vir aqui para a Câmara e para o Senado Federal. Já existem muitos privilégios no Poder Judiciário. A gente sabe que tem desembargador que ganha 60 mil, 120 mil reais, 2 meses de férias, mas eu acho que esses senhores perderam completamente a noção no momento que apertam os mais pobres. Eu quero só citar alguns exemplos. Transporte, mais 12 privilégios. Transportes, para quem não tem carro oficial, R$ 1.400 por mês mais para o transporte. Educação, se você tem filho de 0 a 6 anos, auxílio creche durante os 6 anos, R$ 1.400 por mês. Se você tem um filho que estuda até 24 anos, mais R$ 1.400 para esse que estuda, ou seja, auxílio à educação. prêmio por produção, que pode chegar até 58 mil por ano de gratificações. Plano de saúde, um auxílio também de 2.800 de plano de saúde. Alimentação, auxílio alimentação para quem ganha acima do teto, auxílio alimentação de 1.400. Senador Recuf, auxílio permanência. É uma indenização garantida a magistrados que já possuem idade para se aposentar, mas continuam no cargo. O valor da verba é de R$7.000. E por aí vai. Capacitação, auxílio capacitação. R$5.500 para magistrados que buscarem se aperfeiçoar em cursos de mestrado, doutorado ou pós-doutorado. R$5.500 a mais. Adicional por serviço. E aí vai. Diárias internacionais. Eu acho, sinceramente, isso aqui um escândalo. É uma perda completa. E essa proposta que está lá, sendo discutida no Supremo Tribunal Federal. Eu acho um escárnio num momento como esse, em que se aperta tanto o povo pobre, o povo trabalhador, em que se quer reduzir a hora de almoço de uma hora para meia hora, em que se quer instituir o trabalho intermitente. Então, eu fico aqui o meu registro. E, por fim, uma matéria no jornal Valor Econômico de hoje, falando de uma reunião no Instituto Milênio, onde traz a fala de vários participantes dessa reunião, da economista-chefe da XP Investimentos, Zeyna Latif, e o tema aqui foi eleição 2018. O cenário político conturbado pode não atrapalhar muito o desempenho da economia esse ano, mas as eleições de 2018 representam risco real à agenda de reformas necessárias para o país voltar a crescer. Eu fico impressionado com isso. O que querem? Então, é como se a participação do povo, o processo eleitoral, ameaçasse as reformas, a estabilidade econômica. Eu quero aqui, na próxima semana, quando tiver melhor, fazer um pronunciamento só sobre esse tema. Porque, de fato, é impressionante a gente ver economistas, o Instituto Milênio, discutindo preocupações com as eleições de 2018. O que querem? Que não haja eleições? A gente sabe que essas reformas nunca seriam aplicadas por um presidente que fosse aprovado pelas urnas. Ninguém seria eleito com um programa como esse. Mas é muito sério, eu vou preparar um pronunciamento com profundidade sobre esse tema na próxima semana e lamento e peço desculpas aos meus pares aqui por não poder continuar na tribuna. Muito obrigado, presidente.